E hoje, na nossa série de entrevistas sobre educação e qualificação profissional, a gente vai falar sobre o ensino superior. Estamos ao vivo com o reitor da Universidade Estadual de Maringá, Júlio César Damasceno. Essa entrevista está sendo transmitida em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, reitor. Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da CBN. Prazer estar com vocês.
Reitor, para começar, eu gostaria de saber como é que está o ensino remoto na Universidade Estadual de Maringá desde agosto, né?
Sim, desde agosto, né, o ensino remoto emergencial foi implantado, depois de um período, né, de uma oferta de ações de extensão, cursos de extensão, na modalidade à distância também, porém não obrigatório, para que a gente tivesse a garantia de que os nossos alunos não fossem prejudicados pelo não acesso à internet, pelo não acesso por falta de equipamento. E aí tomamos uma série de medidas com o objetivo de sanar esse problema. E a partir de então, a partir de 17 de agosto, nós iniciamos o nosso ano letivo com essa modalidade de ensino remoto emergencial à distância, com disciplinas ofertadas, né, utilizando a tecnologia de informação. E destacando, claro, né, que o nosso objetivo sempre é a ação presencial, mas na impossibilidade, né, do ensino presencial e também na indefinição do quadro da Covid-19, que não nos dá uma certeza da volta e quando ela se dará, então nós tivemos que optar por essa modalidade. Mas aquele período inicial de cursos ofertados, né, pra, não só para a nossa comunidade interna, mas para a comunidade externa também, nos permitiu aprender com a experiência, né, e isso tem trazido qualidade, né, mais qualidade para que os nossos alunos tenham, né, acesso ao ensino de qualidade mesmo na impossibilidade do ensino presencial.
Então está dando certo, reitor, ou ainda tem reclamações?
Luciana, veja bem, é uma modalidade nova, né? É uma modalidade que contrapõe aquilo que é o DNA da universidade para o caso desses cursos especificamente, que é o convívio presencial. Nós estamos tratando com jovens que depositam na universidade uma expectativa enorme, né, de transformação de vida. E essa expectativa enorme de transformação de vida faz parte dela, né, talvez o elemento principal é o convívio, é a troca. E quando você tem a quebra dessa expectativa, isso frustra muita gente. Então, a reclamação ela vem muito dessa quebra de expectativa, não tenha dúvida nenhuma de que, por melhor que seja ofertado o ensino remoto, emergencial, ele não vai suprir aquilo que os alunos todos desenharam quando escolheram cursar o ensino superior na Universidade Estadual de Maringá. Nós estamos aprendendo, claro, com a experiência, né? Cada dia é uma nova experiência, problemas surgem, problemas são solucionados. Tivemos, né, a disponibilização de equipamentos e acesso a banco de dados aos nossos alunos, para que eles tivessem o acesso à internet, mas sempre há problemas, e esses problemas surgem e nós buscamos a solução. É uma modalidade nova, e por ser uma modalidade nova, nós aprendemos a todo instante. Há um empenho enorme por parte, né, dos professores e técnicos da Universidade Estadual de Maringá para que se entregue melhor, né, em termos de qualidade de formação aos nossos alunos por essa modalidade de ensino remoto emergencial. É uma modalidade que nós ofertamos não por escolha, mas por necessidade. Nós não poderíamos jamais imaginar que passaríamos por isso, mas é uma forma da universidade também responder, né, a um problema posto, um problema mundial, e essa solução não é só da Universidade Estadual de Maringá, mas mundialmente é a solução que vem sendo encontrada, né? Acho que em todos os países, a grande parte dos países, e todo tipo de universidade, e faculdades, e escolas de nível superior.
E por falar nisso, essas soluções tecnológicas, essas adaptações, elas vão ser úteis também depois da pandemia? Há alguma lição que vai ser aprendida e desse período que vai servir para o pós-pandemia?
Luciana, não tenha dúvida, né? Nós temos que fazer uma leitura do tempo, né, que nós estamos vivendo. Nós fazemos parte de um momento, né, da nossa história em que nós vivemos um mundo da informação. Talvez nós tenhamos antecipado algo que viria a acontecer no futuro. Mas, claro, né, esse exercício, esse aprendizado que antecipou, né, uma série de práticas, vai colaborar, né, para que os professores, os alunos, enfim, toda a comunidade acadêmica e fora dela, né, possa aplicar no nosso cotidiano de convívio, de aprendizado, de trabalho, essas ferramentas de tecnologia de informação. Aliás, a gente já vem aplicando há muito tempo, né? E a curva se acentua na aplicação dessas tecnologias quando no advento da internet. Se nós fizermos um paralelo, né, eu sei que muitos que nos ouvem aqui não eram nascidos na época, mas muitos que nos ouvem já eram, né, como o meu caso. E há um divisor assim, de águas do mundo como é e como passou a ser após a internet. Então, a tecnologia, ela vem para mudar as coisas e para facilitar a nossa vida, não tenha dúvida disso. E esse período está servindo como um aprendizado. Porém, Luciana, eu acho que nós temos que destacar uma série de fatos, né? Não é o caso da Universidade Estadual de Maringá, mas é algo que se tem de informações em nível mundial. Nós sabemos que essa necessidade, essa imposição, vamos dizer assim, o uso de tecnologias de informação para a formação das pessoas, em todos os níveis, não só em nível superior, tem trazido problemas. Por que problemas? Primeiro, porque o acesso, né, em termos de equipamento e qualidade de acesso, ele não é uniforme, né? Nós temos pessoas que têm maior acesso, temos pessoas que não têm acesso. Isso, obviamente, é refletido, isso rebate para dentro do sistema de ensino, não só ensino superior. Há dados que demonstram que há a distância entre aqueles que têm acesso para aqueles que têm menos acesso vai ampliar. Então, vai haver, por um período, né, um aumento na disparidade das pessoas. Então, o grande desafio hoje, qual é? É o desafio da equidade. Como passarmos por essa fase, enfrentarmos essa fase e garantir, ao mesmo tempo, igualdade às pessoas, né? Diminuir a distância entre as classes sociais para que todos tenham acesso ao ensino de qualidade, à melhor escola. Então, esse é um dado importante. E outro aspecto, né, difícil a gente separar as coisas, mas nesse momento da Covid, é que mundialmente se percebe um abandono, né, de alunos nas escolas, e sobretudo as mulheres. Então, são dados, são fatos que nós temos que enfrentar, olhar para esses dados, olhar para esse problema e buscar a solução.
Por que será mulheres esse abandono?
Porque as mulheres elas são absorvidas nas atividades da família, né? Mais do que os homens. A mulher é mãe, a mulher acaba sendo a responsável pelo lar, cuidando de outras pessoas. E aí reflete, né, a diferença entre os gêneros, né? A gente percebe que a mulher ela acaba sendo sobrecarregada em algumas tarefas, e isso acaba refletindo na formação.
Reitor, o senhor tem alguma expectativa aí sobre o retorno das aulas presenciais?
Luciana, claro que nós estamos, né, sempre com foco para o ano de 2021, o retorno das atividades presenciais, mas honestamente as informações do comportamento da Covid-19, né, isso nos preocupa muito, que nós estamos assistindo na Europa, no Hemisfério Norte, sobretudo, esse novo aumento de casos, né? nos coloca ainda mais dificuldade de vislumbrar com clareza um prazo, um período, uma data do retorno. Eu acho que todos nós aqui temos a responsabilidade de defesa da vida em qualquer circunstância, em que pese toda a dificuldade e o problema econômico, né, problema para as famílias, todo mundo precisa trabalhar, ter, né, ter o seu sustento, mas o que a gente tem percebido nos deixa muito preocupados. Estamos, obviamente, nos preparando para a volta, mas ainda sem uma certeza de quando isso acontecerá. Estamos programados os nossos certames de vestibular para o ano que vem, né? Então, esperamos poder realizá-los a partir do mês de fevereiro e março, né? E, se tudo der certo, iniciamos aí o ano de 2021 com outras perspectivas, quem sabe já com retorno gradual das atividades acadêmicas na universidade, no que diz respeito às aulas.
Ah, tá. Então, o senhor acha que 2020 dificilmente, mas 2021, no começo do ano, já é possível o retorno gradual?
Desde que, lembrar muito bem que nós dependemos do comportamento de um vírus, né? Se tivermos a segurança, obviamente isso também não depende de uma vontade nossa, né? Isso depende, inclusive, de uma autorização governamental, né? Uhum. Estamos submetidos ao decreto estadual e temos que respeitá-lo. E ele, obviamente, esse decreto estadual e federal também são produzidos a partir de estudos do comportamento da Covid-19. Eu torço, honestamente, né? Eu tenho uma vontade enorme de que as atividades presenciais retornem no início do ano que vem. Mas ressalto, né, nós teremos muita responsabilidade, por isso para nós o mais importante é a preservação da vida. Estamos, né, nesse mês aqui retornando às atividades presenciais administrativas na universidade, mas com muito cuidado, né, sempre que houver qualquer tipo de risco, né, de maior de contaminação às pessoas, nós agiremos e para que as pessoas não sejam submetidas ao risco da contaminação.
Tá certo. Reitor, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigado, Luciana. Boa tarde a todos.
Nós conversamos com o reitor da Universidade Estadual de Maringá, Júlio César Damasceno, na nossa série de entrevistas sobre educação e qualificação profissional.